É um prazer muito grande estar aqui e conversar sobre isso, um assunto que gera repercussão na sociedade, gera repercussão aos profissionais e ao Poder Judiciário e todos os poderes, da União, né? Então, falar sobre isso é muito importante.
E aí, foi bastante discutido isso no Congresso, aquela coisa toda. A necessidade, era necessária essa medida mesmo, doutor?
Olha, Oswaldo, veja. Nós temos que ter em mente o seguinte: quando é que o trabalho do legislador, que o produto do trabalho do legislador é necessário? Como uma resposta imediata ao que a sociedade deseja ou como uma resposta imediata aos anseios da sociedade? E aí uma grande diferença, né? Do imediatismo, do desejo da sociedade, uma coisa de momento, e aí o legislador responder a isso é perigoso, né? E de uma resposta aos anseios da comunidade e da sociedade, que é aquilo que vem sendo construído, no tempo, historicamente, que realmente o legislador precisa atuar nesse sentido. A lei tem vários aspectos sobre isso.
Dentro dessa lei, a gente vê que nosso país está passando por uma reformulação, diga-se de passagem, a nível judiciário, no sentido de tentar coibir principalmente a corrupção. E a gente vê que houve vamos dizer assim, um trabalho fantástico envolvendo Lava Jato, aquela coisa toda, no entender de uns e para outros não. Principalmente o tal do legislador, que é aquele que está sendo mais prejudicado hoje dentro no sistema de corrupção desse nosso país, que são os nossos deputados que fazem as leis consequentemente. E essa nova lei de abuso de autoridade, não passa por isso também, doutor? Onde estão tentando amenizar um pouquinho a coisa?
Veja, eu enxergo essa lei, a 13.869 de 2019, de setembro, que é a nova lei de abuso de autoridade, como uma resposta para a sociedade. Uma resposta para a sociedade, uma resposta a algumas situações. Por exemplo, o país passou por uma reformulação. Não vamos entrar em mérito político, partidário, se um teve culpa ou não, mas nós tivemos uma reformulação na punição e apuração da corrupção no país. Agora, nós temos leis para serem respeitadas. Nós temos Código de Processo Penal, nós temos Código Penal, nós temos princípios constitucionais que precisam ser respeitados. E aquilo que eu falava no começo, será que essa lei foi uma resposta imediatista ou foi uma resposta ao que a sociedade precisava para acompanhar, por exemplo, reações à Operação Lava Jato?
Nós tivemos aí bastante reações, principalmente no caso, a condução coercitiva. Chegou, pegou o cidadão, levou, e fez aquele escândalo, correu, de repente, olha, não tinha nada do cidadão. Isso é prejudicial à imagem da pessoa e também, às vezes, mostra até uma fragilidade da justiça nesse sentido. Pegou o cara lá, levou, na verdade. Não dá para entender, olha, fez aquele escarcéu, mostrou, fez aquele imediatismo e tal, de repente liberou a pessoa sem nada. Olha, não tinha nada contra ele. Esse não foi um dos fatores também predominante?
Nos meios, há um dispositivo nessa lei que nos meios legislativos e pelos próprios juristas foi apelidado de artigo Lula, né? Por conta da. Isso motivou a questão da condução coercitiva sem intimação. Então agora virou crime, né? Nessa lei, a condução coercitiva sem ser intimado, por exemplo, crime de abuso de autoridade. Claro que foi um fato que repercutiu socialmente pelo conduzido na época ser, inclusive, uma pessoa de repercussão, ter sido presidente da República, uma pessoa pública, e isso gerou uma resposta do Congresso Nacional.
Outro ponto que chama a atenção, invadir um imóvel, adentrar um imóvel sem autorização do seu ocupante, não é prejudicial à polícia, principalmente no que está fazendo na procura de um bandido? O cara entra na casa dele, você não pode entrar. Como é que é, doutor? É assim mesmo a forma da lei?
Olha, já a Constituição, ela já proibia o ingresso no domicílio em algumas situações, a não ser em flagrante. O que nós percebemos é que algumas condutas que já eram proibidas constitucionalmente, agora se tornaram crime. E a própria lei de abuso de autoridade anterior, ela já previa essa proibição. Agora, aumentou a pena, transformou em crime, trouxe novos tipos penais, elementos subjetivos. E também outros pontos positivos também, como a criminalização da ofensa às prerrogativas do advogado.
O senhor falou de coisa boa. Importante que eu acho também dentro de tudo isso aí é a situação de manter presos ambos os sexos numa mesma cela. Isso aí, ou deixar um adolescente detido na mesma cela que adulto, que isso acontece muito no país, não por falta de lei, mas sim pela falta de estrutura para guardar um menor, para guardar uma pessoa que cometa uma infração, né?
Exatamente. A questão da proibição de manter um menor junto com um maior em cela, pessoas do mesmo sexo na cela, já era proibido, a gente já tinha essa proibição. Agora se tornou crime de abuso de autoridade, aumentou pena, quer dizer, atribuiu punição para isso. São medidas que nós percebemos que o brasileiro, ele só cumpre alguma determinação constitucional, até pela dificuldade que nós temos em interpretar a Constituição, quando aquilo se torna crime. O brasileiro, ele só cumpre uma determinação da legislação de trânsito, por exemplo, quando aquilo pesar no seu bolso, quando ele tiver uma multa, foi o caso do cinto de segurança. O brasileiro, ele só passa a respeitar, e quando eu falo brasileiro, eu coloco aqui todas as instituições, todos os poderes e todos os seus agentes. Então, em algum sentido, só passa a respeitar quando nós temos punição. Essa é uma cultura prejudicial que nós temos no Brasil.
Agora, para tomar a conduta criminosa, doutor, é necessário que o ato seja praticado com a finalidade de prejudicar alguém. Seria isso, né?
Seria isso. Na verdade, é o elemento subjetivo do tipo que a lei trouxe. Ou seja, se houver a finalidade de prejudicar alguém, e a própria lei trouxe no tipo penal a questão de quando a conduta é praticada por mero capricho ou favorecimento pessoal.
Porque nós temos isso acontecendo, principalmente no sentido de uma prisão, de uma multa que o cidadão toma, né? Que às vezes o cidadão, porque tem alguns, a gente até fala que o policial, ele 99% está ali porque gosta, que quer fazer o certo. Mas tem alguns que às vezes coloca a farda, já se acha o dono do mundo e vai, né, por capricho próprio, e isso acabou agora com essa nova lei, né?
Isso é do ser humano, né? Não é da instituição, né? Então nós temos aí uma minoria em todas as profissões que acabam fazendo isso, e a lei vem coibir isso de uma forma mais clara agora.
E dentro, a nível ambiental e outras coisas, doutor, o que é que dá para destacar hoje para nosso cidadão, por exemplo, a senhora que estaria, o senhor que está em casa, para ele estar atento àquilo que ocorre no dia a dia e que de repente já não pode mais? Que hoje que dá para... Olha, a conduta do policial, a conduta de um juiz, a conduta de uma autoridade não pode ser da forma que era antigamente.
Talvez eles tenham buscado, falo eles, eu falo o legislador, uma democratização e uma maior fiscalização da atuação dos agentes públicos, que é esse o caminho que nós tomamos atualmente, né? Fiscalizar o agente público, e agente público de todos os poderes, servidor público ou não, né, aquele que faz às vezes do servidor público, uma maior fiscalização. A população, ela está mais informada, né, prova disso é que nós estamos aqui falando sobre a lei, nova lei de abuso de autoridade, com enorme repercussão à sociedade, à comunidade. São artigos de fácil compreensão, né, difícil interpretação muitas vezes para o jurista, mas de fácil compreensão quanto à fiscalização da conduta do agente público. Então nós caminhamos para isso. Tem benefícios para a sociedade? Tem benefícios no sentido de fiscalizar a conduta do agente público. Mas e no sentido da, fica aqui a reflexão, da impunidade? Como, por exemplo, as restrições, as conversas com os presos pela autoridade policial. Por outro lado, a possibilidade de defesa daquele que julgam como autor de algum delito, a possibilidade de contato com o seu advogado, que antes era restrito. Então nós temos vários aspectos aí para a sociedade.
Agora, esses aspectos, doutor, o que é que pode impactar para mim, para a senhora que está em casa, para o senhor que está na sua casa, no sentido do direito de ir e vir, e também, porque às vezes a gente sabe muito do direito da gente, mas se esquece dos nossos deveres, né?
Sim. Todo direito fundamental, ele gera um dever fundamental também da Constituição, como a gente fala. É uma lei que ela restringe a atuação dos servidores públicos, de um lado, e ela proporciona, por outro, uma amplitude à defesa, no caso do cidadão. Então, só que o que a gente sempre conversa, e nós conversamos com os alunos, é a vigência de uma lei e a sua eficácia. Muitos juristas estão dizendo que é uma lei para não pegar. Por que que seria uma lei para não pegar? Ora, nós temos vários dispositivos cuja praticidade ela se vê um pouco inviabilizada. Esse aspecto, por exemplo, é traduzido pelo artigo 3º da lei, quando fala que a ação é pública incondicionada. A ação que apura esses crimes é pública incondicionada. O que que isso significa? Por um lado, é bom porque uma vez movimentada, não tem como a pessoa desistir da ação. Porque é o Ministério Público que patrocina. É o Ministério Público que movimenta a ação, conforme o próprio texto constitucional. E nesse caso do artigo 3º, quem ingressa com a ação, no caso a denúncia crime, é o Ministério Público.
Esse artigo 3º não tinha sido vetado, doutor? Depois ele foi promulgado, partes vetadas dele?
Sim, e continua sendo como ação pública incondicionada. Uhum. Agora veja, nós temos um problema muito grande aí. Não vou dizer problema muito grande no sentido de que a autoridade não vá se manifestar. Mas, como é que nós vamos entender que a lei terá eficácia quando se tratar, por exemplo, eu trago para a ofensa a prerrogativa dos advogados, lá do artigo 7º da Lei 8.906, quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, for um outro agente do Ministério Público como o ofensor das prerrogativas. É claro que o Ministério Público é uma instituição muito séria, é uma instituição necessária, nós precisamos do Ministério Público, só que também nós temos que tomar cuidado quanto da aplicação da própria lei, do ajuizamento da ação, sendo que é o magistrado que vai julgar, e o representante do Ministério Público, que é um agente público também, o judiciário, o juiz, que é um agente público também, que vai julgar. Nós não estamos dizendo que vai ter algum problema nesse sentido, mas não seria necessário, não seria mais viável que a ação fosse penal privada, nesses casos? Ou seja, a pessoa movimenta a queixa-crime, mas também com a responsabilidade de se movimentar uma queixa-crime, da denunciação caluniosa, quando não há violação da prerrogativa. Mas como é que fica, por exemplo, um magistrado julgando outro magistrado nesse aspecto e criando um precedente? Não estou dizendo que é uma falha do judiciário, que o Ministério Público não está capacitado para isso. Está sim, como eu disse, é uma instituição muito séria, membros do Ministério Público sempre muito sérios, mas eu digo do problema do legislador, dessa maneira, de conduzir a lei dessa maneira.
Mas o Ministério Público continua sendo o responsável pela denúncia em qualquer caso?
Não em qualquer caso. Nesse caso de ofensa às prerrogativas, nesse caso de abuso de autoridade, o Ministério Público.
É mesmo, porque hoje, vamos dizer assim, o abuso da autoridade, ela se aplica ao Legislativo, Judiciário, Executivo, membros do Ministério Público, tribunais, conselhos de contas, servidores públicos, militares, pessoas a eles também equiparados, também, isso aí está determinado nessa lei, são passíveis de sanções pela lei, né, doutor?
São passíveis de sanção pela lei, e as ofensas às prerrogativas dos advogados, elas eram muitas, né? Então, muita gente confundia a ação, por exemplo, do cliente com a ação do próprio advogado. Nós tínhamos violação ao escritório, e isso eu conversava hoje cedo com o próprio presidente.
E aqui nós tivemos uma violação até com morte, né?
Sim, conversava hoje com o presidente da OAB sobre isso, justamente, o doutor Francisco. Falávamos, discutíamos sobre a questão das prerrogativas dos advogados. Doutor Francisco, a OAB de Bandeirantes, sempre muito atuante nesse sentido também. A OAB do Paraná, muito atuante no sentido das prerrogativas. E é como eu disse, antes de se tornar crime, nós tínhamos várias violações. Agora, quais serão os efeitos da criminalização, da ofensa às prerrogativas? Como, por exemplo, do inciso 1 ao inciso número 5 do artigo 7º do nosso estatuto. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, quando você inibe a ação do advogado, quando você confunde o advogado com aquele que está sendo assistido, você inibe também o pleno exercício, o exercício com liberdade da profissão. Direito do advogado, a inviolabilidade do seu escritório, do local de trabalho, dos seus instrumentos de trabalho, da correspondência eletrônica, escrita, que é parte do seu trabalho de comunicação com o cliente. Se violar isso, agora é crime, no caso. Comunicar com o seu cliente pessoal reservadamente, quer dizer, antes alguns não deixavam os advogados conversarem com os seus clientes, dificultando a defesa. Porque nós temos o seguinte problema aqui no Brasil. Nós achamos que o sujeito, porque ele está sendo investigado, porque ele praticou alguma conduta, ele não é mais titular de direitos humanos. No Brasil, a relação da Constituição com o cidadão é a seguinte: você nunca perde a titularidade dos seus direitos humanos e fundamentais. Você Sim. tem restrição, não à titularidade, mas ao exercício dessas liberdades. Então, por isso que todos têm direito à defesa. Inibir isso, agora é crime, no caso.
Agora, doutor, veja bem, a gente está passando por uma situação nesse nosso país onde estão tentando se adequar aqui, aqui lá. Nós temos um Código Penal arcaico, vamos dizer bem a verdade. Nós temos hoje mais uma bagunça que vai nesse tal de... No meu entender, veja bem, não estou colocando o senhor de maus lençóis, não. Eu acho que é uma vergonha esse tal de juiz substituto, porque não tem nem juiz para atender a primeira. Como é que vai atender? Vai ter dois, três juízes numa cidade. Não tem estrutura para isso. E essas mudanças todas, o que é que pode incorrer para todos nós, cidadãos?
Olha, como eu disse, nós temos leis simbólicas no país. Né? O que são leis simbólicas? São leis que não têm eficácia.
Essa vai ser uma delas, pelo menos eu entendo.
Muitas vezes, em alguns sentidos, nessa questão das prerrogativas, eu vejo como uma vitória da classe, mas em outras questões, a lei ela acaba sendo ineficaz. Ela acaba não tendo eficácia social, que é o que a gente chama de efetividade. Né? Veja a questão do artigo 3º, que nós falamos da... Ação penal pública incondicionada, no caso. Agora, o que são leis simbólicas? Nesse caso do juiz de garantias, que é outra lei, não é essa que nós estamos discutindo, mas nós temos dificuldade na aplicação, na materialização, na operacionalização dessas leis. Estrutural, por exemplo. Como é que o judiciário vai manter um juiz de garantias? Não estou entrando no mérito se é bom ou não ter mais um juiz no processo para decidir sobre condução coercitiva, prisões, relaxamento de prisão, revogação de preventiva, não estou entrando nesse mérito, se é necessário ou não. Mas veja, foi uma atuação do Congresso no sentido de trazer maior lisura, uma resposta também às operações Sim. que foram praticadas ultimamente, às operações policiais. Mas nós temos estrutura no judiciário, dinheiro para contratar mais juiz?
Não, só isso também, né, doutor? Porque nós temos processos aí que duram 3, 4, 5, 10 anos.
Sim.
E como é que vai ter? Se não tem condição nem para fazer a aplicação nesse processo, como é que vai ter para colocar mais um juiz?
Nós teríamos que trazer para cada vara criminal mais um juiz, para julgar alguns casos determinados.
Aqui nós temos
casos.
Três, né?
Nós temos três juízes titulares e um substituto. Agora, se nós, e a lei já valendo, da questão do juiz de garantias, por exemplo, se nós não conseguirmos trazer, mediante concurso, mais um juiz, que seria o juiz de garantias, quem queria atuar, não existe essa figura na lei, mas na prática, a DOC, o juiz substituto, com todo o trabalho que ele tem já para cuidar e auxiliar nas outras varas. Nós teríamos estrutura material para isso, o judiciário teria orçamento para isso.
É aquilo que eu disse, né? A gente não tem estrutura nem para aumentar o que tem hoje, como é que vai querer colocar mais, né? É o que é lamentável, que é, como o senhor disse, que é lei que não vai a lugar nenhum.
Pois é, cria despesa tanto para o executivo quanto cria despesa também para o judiciário, pelo legislativo, criando despesa.
E acaba sobrando para nós que somos, que pagamos impostos, né? Que fazemos o país rodar. Inclusive o Código Penal, o senhor tem uma abrangência maior sobre ele. Tem que ter mudanças também, né, doutor? Temos que se adequar. Nós temos que ter um pouco mais, não sei se foram suficientes para abranger tudo.
Já tivemos reformas, né? Sim. E não foi suficiente. Veja, como é que é a construção de uma lei? Uma lei ela deve ser construída conforme o anseio da sociedade no momento. O Código Penal da década de 1940. O anseio social daquela época é o mesmo de hoje? Não. Nós temos outras situações a serem enfrentadas que não eram enfrentadas naquela época. Hoje a forma de interpretação com outros princípios constitucionais criados ou construídos socialmente é diferente. Então nós precisávamos de um novo Código Penal? De repente sim. E não ficar fazendo reformas imediatistas como resposta.
É um remendo, né? O remendo às vezes sai pior do que estava, em certos casos, né?
Exatamente. Eu destaco, então, pontos positivos a essa nova lei de abuso de autoridade, como a criminalização da ofensa às prerrogativas, mas destaco pontos negativos também, como a eficácia da lei inteira.
Doutor, alguma coisa mais que eu queira colocar? Eu continuo aí na Saunopar, como o coordenador do curso de Direito, fazendo suas palestras, seu escritório aqui também na nossa cidade. Enfim, o trabalho sendo desenvolvido para mostrar para a comunidade o que é o direito, né? Quais os seus direitos e também os seus deveres. Né?
Isso, eu quero agradecer a oportunidade de discutir um assunto tão importante e parabenizar a Cabiúna por essa iniciativa de discutir isso com reflexão para a sociedade e dizer que o direito, eu sempre digo isso para os alunos e para aqueles que vão começar a fazer o curso de direito, que ele não é só uma ciência que cuida dos atos normativos, que cuida da fabricação, da construção de leis e de decorar essas leis, mas sim de interpretar conforme a sociedade precisa, de tratar de vidas humanas, de destinos e não de cadáveres embalsamados, como é, por exemplo, a medicina, né, como são as outras ciências, mas o direito ele tem o seu compromisso com a sociedade, com o aspecto social.
E sempre é lógico, qualquer dúvida você procure um advogado da sua cidade e do seu conhecimento, que existem também, como em todas as profissões, como dissemos agora há pouco, né, existem aquelas laranjas puras, que vêm lá dos confins do Júlio para aprontar aqui. É, e então procure. Tudo que você for fazer, faça com aquele que está presente no seu dia a dia aqui, né, doutor? Que eu acho que é fundamental isso.
Exatamente.
É a confiança, né?
É, em todas as profissões tem, e nós temos o privilégio aqui em Bandeirantes de ter excelentes advogados, de ter uma OAB atuante, por meio do doutor Francisco, e todas as suas frentes de trabalho, das comissões, e a população, a comunidade de Bandeirantes é privilegiada nesse sentido também.
Tá certo, obrigado ao doutor que esteve presente aqui, para tentarmos aí dar uma pincelada, né? É lógico, nessa situação de Sinop, dessas novas leis que estão aparecendo. E vão aparecer mais, doutor, com certeza.
Com certeza.
Do jeito que está indo a coisa, daqui a pouco vão aparecer mais leis ainda.
Cada operação, a gente prevê uma atuação do legislador.